pesquisa problematiza dados e metodologias para a construção dos índices de reincidência criminal no Brasil. É esse o assunto, reincidência criminal, que são tão usados, falados, não é? Mas não se aproximam da realidade. Então a gente fica se questionando, né, por que isso acontece, quais são as metodologias, diferentes metodologias. Muita gente estuda o assunto, inclusive aqui a Universidade de São Paulo. E eu vou conversar sobre o assunto com a Mayara Correia, que é socióloga e pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência, o NEV, da USP. Mayara, a primeira pergunta que eu vou te fazer, inserir um pouco essa discussão, que é o que você trata na sua dissertação, não é? No seu estudo, que é justamente a questão do porquê destas diferenças de dados. Então, reiteradamente, as autoridades indicam que 70% das pessoas que cumprem pena de prisão no Brasil reincidem no crime depois de algum tempo em liberdade. Então, primeira questão é entender de onde vêm esses números que são tão citados, não é?
Existe uma espécie de consenso geral sobre a alta taxa de reincidência criminal no Brasil. A gente vê números como 70%, por exemplo, de reincidência ser divulgado e replicado como um senso comum, como, por exemplo, por lideranças políticas, como os ministros Gilmar Mendes e César Peluso, e até mesmo pelo próprio relatório da CPI sobre o sistema carcerário brasileiro de 2008, que divulga esse mesmo número, sem ao menos indicar como que chegou a ele e qual metodologia foi usada. Essa suposta taxa de reincidência criminal, ela tem sido aceita, foi aceita e replicada pela população em geral, mas sempre causou um certo estranhamento entre nós, pesquisadoras, investigadoras da questão. No entanto, são relativamente recentes os dados e as pesquisas voltadas à questão da reincidência, sobretudo aquelas que buscam compreender esse fenômeno em números, né, em pesquisas quantitativas, ou seja, esses números vêm de lugares curiosos, não comprovados, que somente alguns investigadores estão se dedicando a compreender melhor.
Perfeito. Agora, eu queria que você, e está no teu estudo isso, fizesse um breve histórico de como esse assunto foi tratado até aqui, né? Vários estudos tratam do tema aqui no Brasil e com diferentes metodologias, que é um pouco o que você explora, não é? Conta um pouco para a gente sobre isso.
Então, o interesse em estudos voltados à questão criminal, a violência, prisões, reincidência é relativamente recente no Brasil. Nós temos alguns fatores históricos que fizeram esse interesse crescer, mas sobretudo sobre o tema da reincidência, o primeiro estudo sistematizado que buscou calcular com rigor metodológico a alta taxa de reincidência foi o do professor Sérgio Adorno, do NEV, núcleo de estudos onde eu atualmente atuo, e pela professora Eliane Bordini. E foi feito lá em 1986, no qual eles acompanharam um grupo de egressos pelo período de um ano, verificando ao final quantos daqueles indivíduos retornariam ao sistema penitenciário ou cadeias públicas do estado de São Paulo. E a taxa de reincidência penitenciária encontrada por eles na época foi de 46%, uma porcentagem muito menor do que a mídia vinha apontando na época, né? Ou seja, há 37 anos atrás, quando esse primeiro estudo foi desenvolvido, já havia uma ideia de que eram 70% dos egressos do sistema que reincidiam. Porém, esse estudo comprovou que a taxa era menor, mesmo assim o senso comum segue replicando esses altos índices, né? Esse mesmo estudo novamente foi novamente realizado alguns anos atrás pelos mesmos professores, e os resultados, segundo eles, apresentaram diferenças significativas, não apresentaram diferenças significativas, ou seja, não excedeu esses 46%, tampouco se aproximou desses 70% super divulgado, né? Recentemente, a gente teve duas importantes pesquisas sobre a reincidência criminal, pesquisas qualitativas e quantitativas, uma delas em 2015, desenvolvida pelo CNJ e pelo IPEA, o relatório Reincidência Criminal no Brasil, que aponta uma taxa de 24% de indivíduos que, após cumprirem pena, voltam a ter algum tipo de condenação penal, né? Já em 2019, uma nova pesquisa do CNJ também buscou investigar a reincidência do sistema socioeducativo, ou seja, né, da reincidência de jovens e adolescentes, e também da população adulta, e chegou a resultados de 23,9%, então muito próximo um do outro, né? O primeiro grupo, desculpa, 23,9 para o sistema educativo e 42 para o segundo grupo da população adulta. Depois disso, mais recentemente, a gente tem uma pesquisa de grande escopo nacional, que é uma parceria com o DPEM, que é o Departamento Penitenciário daqui do Brasil, e a Universidade Federal de Pernambuco, na qual eles analisaram dados ali entre o período de 2010 e 2021, e também não alcançou esse número de 70% divulgado, né, pela mídia e por outras autoridades. Então, fora isso, em geral, o que a gente tem na área de ciências humanas são pesquisas mais qualitativas, voltadas a entender as dinâmicas sociais, as condições e os fenômenos relativos à entrada e saída da prisão. Uhum. O que tem predominado no âmbito acadêmico em si é a preocupação em compreender os fatores sociais que levariam à reincidência, que tem se constituído como um tema de estudo muito relevante atualmente, né? Já que pode ser considerado como um problema social.
É, de fato. Agora você toca no ponto central, porque a tua pesquisa vai buscar entender essas diferenças de toda forma. Claro, é muita diferença, 30%, 43% ou 70%, mas o fato é que o problema existe. Quer dizer, o teu estudo reitera que a problemática existe e que é necessário buscar soluções além dos números, né? Além dos números, quer dizer, mergulhar nessa realidade do porquê da reincidência, qual o perfil do reincidente, enfim. Tua pesquisa busca, de alguma maneira, alguns apontamentos em relação a isso, porque a gente se pergunta, o sistema prisional, então, tem vários problemas. Entre esses problemas, há falta de dados confiáveis, né? Que é o que você mostra.
Temos a questão da falta de dados também, mas também a questão de falta de acesso aos dados já existentes. As soluções para o problema na minha pesquisa, atualmente eu tenho me dedicado mais especificamente a trabalhar com o que a gente chama de discursos res. São diretamente conectados com a população prisional, tanto dentro do cárcere quanto fora na vida egressa. Esses discursos res são concepções que abrangem ideias como a reintegração social, a ressocialização, a reeducação por meio do aparato repressivo estatal, né, ou seja, o aprisionamento. Uhum. E existem projetos sendo desenvolvidos dentro das prisões brasileiras que se apoiam na ideia de reintegração social e buscam como um dos resultados enfrentar o problema da reincidência criminal no país. Um bom exemplo dos discursos res no Brasil são as políticas de remissão de pena, aquelas que permitem aos presos e presas abaterem parte da pena privativa de liberdade por atividades exercidas dentro do cárcere, seja trabalho formal, leitura, formação escolar, atividades esportivas, de cultura, lazer. E a recomendação é de um dia a menos na pena para cada dia, 3 dias de atividade exercida. O mais interessante da atuação dessas políticas, como a de remissão de pena, é que a gente pode perceber que tem um entendimento coletivo sobre a necessidade de alguma política de assistência voltada aos direitos dessa população, que ao mesmo tempo se preocupa com a questão da reincidência, né? E se a gente for falar em termos de impactos estruturais, oferecer algum tipo de atividade que contribua para a formação dessas pessoas e que possa ser aplicada em termos de empregabilidade acaba tendo um impacto no combate da reincidência prisional, como com o próprio problema da segurança pública em geral. Agora, sobre a falta de dados confiáveis, atualmente a gente enfrenta, né, esse problema da falta de dados mesmo, não só sobre a reincidência, mas sobre o sistema prisional como um todo. Os dados que a gente tem visto, eles são providos por instâncias estatais, né, cumprindo a responsabilidade, com compromisso de transparência, porém a realidade é que muitas vezes, quando divulgados, ou eles já estão defasados, ou não acompanham a dinâmica acelerada do aprisionamento no Brasil.
Sim.
Denúncias referentes a casos de tortura, morte no sistema, eles são muitas vezes burlados e negligenciados. Então, são informações difíceis de acessar. Os grupos organizados, centros de pesquisa e movimentos sociais têm atuado fortemente de maneira a assumir um papel de observação e acompanhamento dessa população para garantir informações confiáveis, né? E também pressionar as instâncias estatais responsáveis pela segurança pública e pelo sistema prisional para que divulguem e permitam o acesso às informações. Então, como um tipo de possível resultado, o que se precisaria ter é uma parceria firme entre universidades e secretarias estaduais, assim, para resolver esse problema dos dados. As universidades e centros de pesquisas, eles existem para desenvolver conhecimento e informação, né? Quando a gente tem as portas fechadas, ou melhor, quando temos as portas abertas, é a possibilidade de realizar pesquisas, acesso a informações, esse descaso, né? Esses problemas de dados, eles podem ser resolvidos. Os pesquisadores e pesquisadoras brasileiras sabem e têm capacidade para apresentar dados e informações confiáveis. A gente apenas precisa de incentivo, financiamento e acesso a certos espaços.
É, sem dúvida. Você tocou em outro ponto importante, porque é com dados confiáveis, né, que você se debruça para poder elaborar melhores políticas públicas. Mayara Corrêa, continue estudando o tema. A gente pode, inclusive, voltar ao assunto, viu, Mayara, que é socióloga e pesquisadora do NEV, o Núcleo de Estudos da Violência da USP. É uma temática complexa, é claro que a gente não esgotou o assunto aqui, mas muito obrigada por seus esclarecimentos.
Eu que agradeço. Nós, do Núcleo de Estudos da Violência, estamos à disposição e agradecemos o convite de estar aqui na Rádio USP.